Deputado, o primeiro deputado Altair Silva, que preside a sessão. Aliás, deputado Altair, bem lembrado, nosso grande líder, deputado Vampiro, nos últimos dias, essa casa tem sido frequentada por crianças e por jovens que vêm de Santa Catarina toda para conhecer um pouco do que acontece aqui dentro desta casa, acompanhar as discussões. Importante a presença das crianças que, ao passarem por aqui, buscam informações e levam para cá, certamente, as impressões que colhem aqui deste plenário. Então, eu quero cumprimentar elas que passaram por aqui. Aliás, todos os dias a gente vê as galerias ocupadas pelas nossas crianças e pelos nossos jovens. Mas eu quero aqui não apenas abordar um assunto, deputado Vampiro, que nos cede o espaço do partido, a quem eu agradeço imensamente, mas alguns assuntos. Por exemplo, na semana passada, acompanhava uma entrevista na televisão em que o diretor do Tesouro Nacional falava da arrecadação do país, 1.480 bilhões de reais, e que desses, dessa fortuna que a gente não consegue dimensionar, apenas 200 bilhões de reais sobra para investir. É por isso que a 163, deputado Maurício, se encontra nesse estado lastimável, que a 282, idem, que a 470 agoniza. Quantos e quantos anos nós acompanhamos as obras em intenção de duplicação, porque, na verdade, avança muito pouco, é verdade, com todo o esforço que se faça. E aqui quero, ao superintendente do DENIT, louvar o trabalho que faz, mas efetivamente Santa Catarina recebe muito pouco daquilo que produz, daquilo que passa para o país, para a nação. Desses 1.480 bilhões de arrecadação, Santa Catarina contribui bastante. Então é preciso, eu acredito que essas reformas, a reforma da Previdência, a reforma tributária, elas venham para fazer com que seja feita uma melhor distribuição daquilo que se arrecada, seja em Santa Catarina, e aí não é culpa deste governo, e quem sabe não aqui personalizar, mas é preciso que se encontrem alternativas para que esses gargalos que vão se acumulando ao longo dos anos, eles encontrem solução através de recursos do suor dos catarinenses e brasileiros, porque não dá para admitir de que 2%, 3%, 5% apenas de toda a arrecadação se transforme em investimento, seja aqui em Santa Catarina, seja na nação. Mas também, que aliás, eu via também a manifestação do secretário da Fazenda ontem, transcrita hoje nos jornais, de que a arrecadação de Santa Catarina, possivelmente, deputado Vampiro, neste ano, deputado Maurício, líder do governo, alcance os 38 bilhões de reais. Isso é um motivo de comemoração, porque mostra um estado pujante, um estado economicamente forte, cuja economia se espalha em todo o estado, economia diversificada, uma indústria forte que se recupera em relação aos anos passados. Então, obviamente que nós comemoramos, mas há que se encontrar também alternativas para que esses 38 bilhões de reais arrecadados também cheguem lá na ponta, o estado dê um retorno em relação aos serviços e as obras de que são aguardadas, seja obras de infraestrutura, mas também em outras áreas que a população do nosso estado espera. Também comemorei a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência, deputado Sopelso. A aprovação do Senado e agora vai para a Câmara, e isso representa uma economia em torno de 300 bilhões de reais, que somados aos 800, 900 bilhões da reforma da Previdência nacional, alcança-se em 10 anos o valor, enfim, sonhado pelo governo, de cerca de 1 trilhão de reais. Não é mais possível de que Santa Catarina tenha que despender do seu orçamento, deputado Altair, mais de 4 bilhões por ano para suprir os pouco mais de 60 mil servidores, em detrimento de uma população de 7 milhões de habitantes no nosso estado. Então, a inclusão da reforma da Previdência, da inclusão dos estados e municípios, aliás, esse foi um clamor dos governos estaduais, dos prefeitos municipais, para que se incluísse. E, felizmente, a PEC paralela permitiu, então, no Senado, esta inclusão. E agora esperamos que a Câmara dos Deputados, assim como fez o Senado, também agora, ainda este ano, possa aprovar o que o Senado já aprovou, e aí incluir definitivamente todos, a nação, os estados e municípios, nesta nova realidade que nós esperamos, para que, quem sabe, o país, colegas deputados, possa viver dias melhores a partir dessas reformas que estão sendo implementadas, esse potencial imenso que tem o nosso país. E, infelizmente, ano após ano, nós não conseguimos vislumbrar. Agora sim, nesse momento, eu acho que nós temos que ser otimistas, não apenas em relação à mudança que ocorreu na troca de presidente, mas o Congresso Nacional tem exercido o seu papel na Câmara, no Senado. A preocupação, se sente a preocupação do Congresso em relação ao nosso país. E vejo, por exemplo, ontem, a CCJ da Câmara dos Deputados, também se discute, deputado Vampiro, e quero lhe ouvir com muita alegria, para em seguida já concluir o nosso pronunciamento.
Deputado Cobalcini, na verdade, desde que estou aqui na casa, os anseios, os reclames do Oeste Catarinense, do meio Oeste Catarinense, em relação às rodovias federais, é algo consistente, permanente, mas de difícil solução, pelo que eu estou entendendo. Na verdade, você foi secretário de infraestrutura, eu fui secretário de infraestrutura. Eu tiro, por exemplo, três rodovias paralelas: a BR-460, a Jorge Lacerda, que liga a Gaspar, e a Antônio Raio, que liga a Brusque. O Estado de Santa Catarina fez a sua parte. A Antônio Raio já entregue, a Jorge Lacerda também, e a 470 anda, obviamente, a passos muito devagar. E assim tem acontecido imensamente no Oeste Catarinense, que está sendo muito prejudicado pela falta de investimentos do governo federal. Nós, no sul de Santa Catarina, em relação às rodovias federais, nós estamos com a Serra da Rocinha, que tem recursos garantidos, e a BR-101, que estamos discutindo, obviamente, essa forma de pedagiar que não nos contempla em nada. Mas vocês têm grande razão e satisfação de fazer esse discurso efusivo de empenho para que o governo federal dê atenção maior ao Oeste Catarinense. Obrigado.
Obrigado, deputado Vampiro, por suas palavras, que incorporo com alegria ao nosso pronunciamento. Eu gostaria, deputado Sopelso, de ouvi-lo com muita alegria.
Muito bem, deputado Cobalcini, eu quero lhe cumprimentar pelo seu pronunciamento, quero cumprimentar também o deputado Altair, que preside esta sessão. Deputado Cobalcini, Vossa Excelência está coberto de razão e traz dois assuntos aqui para essa casa importantíssimos. O primeiro, quando Vossa Excelência menciona o déficit da previdência dos estados, e o nosso não é diferente. 4 bilhões por ano é o déficit da previdência do estado de Santa Catarina. Qual é o investimento que nós temos em uma área que é um terço da economia do estado de Santa Catarina? Agricultura, deputado Altair. A Secretaria da Agricultura, a IPAGRE, a SIDASC e o ICASA, deputado Cavalcini. O orçamento é de 630 milhões por ano. O déficit de 2 meses da Previdência. Foi direito adquirido desse trabalhador? Foi. Mas o momento mudou. Ou nós vamos ter coragem de mudar, ou nós vamos ter sempre um Estado que vai poder pagar a folha de pagamento e os seus servidores aposentados e pensionistas. E outro assunto que Vossa Excelência traz é a questão das rodovias. Nós temos no oeste de Santa Catarina a 282 e a 283, que vai de Concórdia a Itapiranga. São as duas estradas que fazem o transporte da economia do nosso oeste de Santa Catarina. E as duas são estradas intrafegáveis em muitos dos pontos, em muitos. O deputado Vampiro falou dos pedágios. Nós não somos contra, viu, deputado Vampiro, até de pedagiarmos a 282, a 283. Mas nós queremos que ela tenha condições de tráfego, que a gente possa trafegar nessas rodovias com segurança. Então, falta muito investimento para recompensar esse setor e essa área, essa parte do Estado que contribui muito com a economia do nosso Estado e do nosso país. Parabéns, deputado. Que Vossa Excelência continue fazendo essa defesa que tem, sem dúvida nenhuma, também, eu tenho certeza, o apoio dos 40 parlamentares. Obrigado.
Obrigado, deputado Sopels. Eu penso de que eu ia falar na questão da CCJ ontem da Câmara, que aprovou a PEC, que faz com que a prisão, se cumpra a prisão em segunda instância no país, é um clamor, deputado Márcio, de nós todos, da sociedade catarinense e brasileira, e tomare que isso chegue ao plenário da Câmara e do Senado e que se sepulte de uma vez por todas essa embromação, essa enrolação, essa impunidade que assola o nosso país, aliás, um dos poucos países do mundo em que tem o trânsito em julgado e que se chega no Senado Federal. Na maioria dos países, a condenação já vale em primeira instância, aqui na sede da comarca, e no Brasil tem que chegar no Senado da República. Então, parabéns aos deputados. Eu quero dizer, por fim, não há mais espaço para privilégios e regalias. Não tem mais espaço no nosso orçamento, deputado Maurício. Nós não suportamos mais isso. É preciso que trabalhadores tenham o mesmo.
Mais um minuto.
Obrigado, deputado Altair. Trabalhadores tenham o mesmo tratamento, públicos ou privados, e que o orçamento do nosso Estado, do país, se gaste menos com o servidor, com folha, e se gaste mais com os brasileiros e com os catarinenses. E a nossa pauta aqui, deputado Berlanda, entra dia, passa dia, nós reclamamos dos governos providências em relação a questões urgentes, emergentes do nosso Estado e da nação. Mas como fazer? Por isso eu defendo de que os governos tenham a coragem de passar a tesoura, de fazer os cortes aonde eles são necessários para que o brasileiro, o catarinense, enfim, possa sentir